Um tempo com Deus. Meditar e orar. Esse é o programa do No Cenáculo. Disque oração sobre a coordenação e a apresentação do pastor Marcos Antônio Garcia, da Igreja Metodista.
Isso mesmo, junto conosco, que bom te receber, Marcos, alegria.
Quero saudar também nossa querida pastora Ivana, já está conectada com a gente, participando, né? E também está com a gente nosso querido Murilo Marcelino, um filho muito especial. Filhão, Deus abençoe sua vida, alegria ter você com a gente. E assim, a nossa saudação também. Mencionei o pastor Wagner, hoje não pôde estar com a gente, mas a nossa saudação a ele, a Priscila, a Giovana, ao seu Natal, a Vanessa, esse povo que está conectado com a gente. Quem mais está com a gente aí?
Olha, Ana Maria Mogi das Cruzes, já mandando alô para você, para a turma do programa, a Cida, diretamente de Goiás, a Ana Nil está lá nos Estados Unidos, recebendo a Joyce na linda região de Veranópolis, Rio Grande do Sul, o Roberto Maciel, esse precisa da carteirinha de ouvinte aqui cativo do programa, e a gente adora isso, viu, Roberto? Venha sempre, você muito é muito
bom,
bem-vindo.
Roberto, bom demais ter você com a gente aqui.
O Osvaldo Fuzetti, lá de São Bernardo do Campo, hoje tem mais Osvaldos, viu? A gente recebeu ele de São Bernardo do Campo, e tem também o Osvaldo de Araçatuba, muito bom quando vocês participam. Agradecendo o pastor Aparecido em Campo Grande, o Carlos Roberto em Minas Gerais, e a cunhada dele, a Rosângela. E hoje eu fiz uma coisa diferente, pastor. Logo cedo, antes do programa começar, pedi para que a turma mandasse também os pedidos de oração. E o pessoal está aqui se manifestando. Então, o nosso ouvinte pediu oração pela Rosângela. Daqui a pouco a gente ora, sim. Acredito que é questão de saúde, né? Isso, falou que ela está internada, numa situação grave. Então, estaremos orando. E não só por isso, ela pede principalmente também pelos filhos, claro, e pelo esposo, né?
Nossa saudação também a Dona Ivone Joubert, né? Dona Ivone, nós louvamos a Deus aí por vocês estarem com a gente.
E a Taninha, querida, a Tânia
Joubert, tá com a gente aí
sempre
também,
participa,
né?
Amor, um beijo pra ela. A Adele em Minas Gerais acompanhando também, a Rita de Cássia em Minas também sintonizada aqui. Obrigada, viu, turma? A Taninha na região de Campinas falou que enquanto ouve o programa, gasta as calorias fazendo uma bela faxina na casa, viu?
Muito bom,
tá
muito
certo.
Bom.
E agradecendo todos que se manifestam por aqui. Fiquem à vontade, vocês podem participar ao longo do programa, e lembrando que aqueles que deixarem o nome, deixarem também os dados certinhos, endereço completo, com o CEP, o CPF, que é uma exigência dos Correios, o e-mail e o seu telefone, vai receber esse mimo do nosso Cenáculo, porque a gente quer fazer companhia pra você, não só no programa, mas durante a semana, né, abastecendo aí com boas leituras do nosso Cenáculo pros seus dias. Então, participe, fique à vontade para deixar seu recado pelo nosso WhatsApp, que é o 11 974181456. E eu também quero lembrar, então, que essa é uma parceria da Rádio Transmundial com o No Cenáculo. E você pode ouvir o programa tanto quinta-feira, 10 da manhã ao vivo, quanto acompanhar aí diretamente nas reprises, quarta às 16h30, quinta às 5 da manhã, sábado às 18h30, domingo às 6 da manhã e às 9h45 da noite, segunda-feira, 1h45 da manhã. Quem tem algum problema de insônia, ou quem trabalha durante a madrugada, ou você tá sem sono ou quer ouvir uma coisa boa, então já liga aí na rádio para acompanhar o programa Um Tempo com Deus. Pastor Marcos, o que, que a gente vai refletir, o que, que vamos pensar nesse dia juntos?
Na verdade, eu acho que por tudo que tá acontecendo, não sei se já aconteceu com você, Renata, acho que é natural com o ser humano, às vezes dormir e acordar cansado, né?
Assim,
o sono não é reparador, mas há momentos que a gente vê tanta coisa acontecendo que a gente fala, cara, tô cansado, né? Então a pergunta é, cansado de tudo isso? Cansada de tudo isso?
Ooh. descer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue.
Cansado de tudo que está acontecendo? Essa pergunta poderia ser também: Jesus está voltando? Nos últimos dias temos sofrido tragédias incríveis. Destaco aqui Petrópolis, lá no Rio de Janeiro. Eu estava lendo uma mensagem da esposa do pastor da nossa igreja metodista em Petrópolis, num grupo que eu tenho do WhatsApp, e ela foi narrando tudo que ela tem passado nesses últimos 16 dias, todas as dificuldades. Ela, por exemplo, ela tem um pet, ela não pôde voltar na loja dela, a Defesa Civil ainda não autorizou, a igreja tem acolhido pessoas, só ali no trabalho da igreja metodista tem 7 órfãos que ainda eles não sabem o que fazer, como lidar com esta situação, né? Então talvez a palavra seja essa mesmo, né? Cansado de passar por um tempo tão longo. Mas poderia mencionar Mariana e as famílias que ainda não tiveram uma resposta lá em Minas Gerais, as chuvas no Nordeste brasileiro ou a seca que está no Rio Grande do Sul. Em cada situação nós temos algo em comum: pessoas sofrendo, pessoas cansadas e até mesmo abatidas e desmotivadas. Ouvimos sobre guerras e rumores de guerras. Então as pessoas me perguntam: Jesus está voltando por conta do conflito agora entre a Rússia e a Ucrânia? Eu quero dizer e quero fazer uma afirmativa de fé. Todo dia. Ou Jesus virá para buscar a sua igreja, ou simplesmente ele virá para buscar cada um de nós. A questão é que até que ele realmente volte ou me chame para o lar celestial, até lá preciso renovar as minhas forças, a minha fé e a minha esperança. Na verdade, só ele, só Jesus, pode ajudar, sustentar, fortalecer, como aprendemos na profecia de Isaías. Por isso eu pergunto a você, cansado de tudo isto, o que será que está acontecendo na sua vida? Ou o que tem roubado de você a alegria? Enquanto vamos ouvir esta próxima canção, quero convidar você a meditar nesta pergunta: cansado de tudo isto?
Sigo até que nada mais importa. morrerei, e no poder de sua ressurreição eu vou viver, e na sua dor eu vou me envolver. Trago em mim as marcas da sua graça, e não há outra verdade que me satisfaça. Eu sigo até que nada mais importe.
Essa canção diz até que nada mais importe. Quero convidar você a um texto que eu gosto muito, que está em 2 Coríntios, capítulo 4. O versículo 7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Eu quero utilizar este texto como da parte do coração de Deus para nós neste momento. Paulo está vivendo uma tragédia. A tragédia dele não é a perda de um bem material. A tragédia dele não é a morte de um ente querido. Mas a sua igreja, ela se volta contra ele depois de uma orientação que ele deu àquela comunidade. O que eu quero destacar aqui, num texto que é conhecido, é a experiência de Paulo em meio a uma tragédia. Atribulados, perplexos, perseguidos, derrubados. Mas ele contrapõe cada uma destas situações a uma experiência de fé. Não angustiados, não desanimados, não abandonados, não destruídos. Em cada negativa, Paulo afirma, ele sabe em quem tem crido e sabe que é poderoso. E então, na sequência do texto, o apóstolo Paulo afirma: por isso, não desanimamos. Porque nós não desanimamos é a sua fé, é a certeza que está no nome de Jesus. As circunstâncias não podem falar mais alto do que a esperança e a fé. Nestes tempos de tanta dificuldade, Deus tem manifesto sua graça e bondade em nossas vidas, no sentido de crer que não é aquilo que nós estamos vendo, porque isto passa, isso é passageiro, mas precisamos estar atentos àquilo que é eterno. Quero convidar você hoje a, de uma forma muito especial, a não desanimar. Não abra mão da sua fé e esperança. Se necessário, como aquele pai pediu, faça esta oração: Jesus, aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, mas os sinais externos são tão complicados que eu preciso que o Senhor aumente a minha fé. Por isso, não desanime e nem desista da sua vida. Não desanime nem desista da sua família, dos seus sonhos, dos seus projetos. Não deixe o cansaço físico, emocional e até mesmo espiritual tirar de você o melhor que Deus tem para a sua vida. Eu não sei, neste exato momento, como você está enfrentando uma tragédia. Se você tem acompanhado as notícias do conflito entre Rússia e Ucrânia, cada vez que eu vejo uma reportagem, assisto uma foto, ontem uma cena me chamava a atenção de que em meio aos escombros haviam fotos queimadas, brinquedos de crianças. Quantas coisas foram perdidas simplesmente porque alguém iniciou uma guerra? Eu não sei se você está cansado físico, emocional, espiritual. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, uma tragédia, um tempo difícil. Quem sabe as coisas não estão acontecendo? Ou tudo está desmoronando, como assistimos cenas nas tragédias recentes? Mencionamos aqui o Capitólio, mencionamos Petrópolis. Mas às vezes não é um desmoronamento físico ou de um bem que nós temos, mas dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa espiritualidade. Eu costumo dizer que quando nós estamos no olho do furacão, a nossa tribulação não é leve e nem momentânea. Por isso eu quero dizer a você hoje, não desanime, não desista. Há algo que eu escrevo diariamente por uma questão de fé: Deus está agindo, mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo, mesmo quando as coisas fogem ao nosso controle. O que eu quero dizer a você é que Deus, Ele está agindo. Não desanime, não desista. Que você possa transformar este cansaço na renovação da sua vida, da sua fé e da sua esperança. Eu vou orar por você. Orar pela sua casa, pela sua família. Orar por você onde você estiver. E se você estiver vivendo neste momento um tempo de tribulação, quero dizer a você, não olhe só para as circunstâncias, mas olhe para aquilo que Deus pode fazer. Não desanime, não desista. Deus está agindo. Amém, Senhor. Amém, ó Pai.
E sabendo que Deus está agindo, a gente se aproxima desse trono de graça com confiança e ousadia e pede também aqui aquilo que está pesado no nosso coração, que está deixando a gente cansado, né? E a turma está fazendo isso. Primeiramente, eu já agradeço a Clarice, no Maranhão, falou: olha, eu também tenho passado momentos difíceis esses últimos dias, eu cuido de uma irmã especial, é minha irmã caçula, e tem momentos que parece que eu não vou conseguir, né? Porque já são quase 30 anos e ela tem piorado muito e nós vamos nos sentindo muito cansados. O nome dela é Marta e peço oração por ela. Obrigada, viu, Clarice, aqui pela honestidade, pelo teu carinho de abrir com a gente. Um beijo na tua irmã querida. Estamos também com o Paulo, na região de Campinas, a Dona Graça pedindo oração pelo filho, o Daniel Bernardo e o Fabiano Júnior. Ela pede oração por eles e pelas esposas também. Recebendo lá dos Estados Unidos, o Eliezer falou que a tua mensagem foi maravilhosa. Eu concordo. Obrigada, viu, Eliezer?
Eliezer, Deus abençoe. Filha, um abraço, um bom trabalho aí pra você.
Agradecendo também a Dona Francisca, lá de Brasília, acompanhando aqui o programa, parabenizando. A Dona Maria Inês, ouvindo a gente em Boa Vista, Roraima, também agradece, participa aqui do programa. Olha quem chegou, a família Gaspar.
Oh, gente muito querida mesmo.
E ele disse, seu Alex, graça e paz, família amada, ligados no programa Um Tempo com Deus e Pastor São Marcos, aquele forte abraço pra você. Obrigada, viu? O Carlos, na região de Santo André, falou gratidão e gratidão por essa palavra tão oportuna e tão abençoada. Por aqui recebendo a Rosiane em Pacatuba, ela falou, eu só quero agradecer hoje pela graça do Senhor em nossas vidas, na nossa família, e dizer que eu também sou fã de carteirinha desse programa.
Amém, muito bom, Rosiane, seja bem-vinda.
Pena que o nosso tempo se esgota, mas a gente ora no final. Obrigada a todos pelas participações.
Nós vamos orar então pela Rosângela, pela família dela, pela Rose, pelo povo que está lá em Petrópolis, né? Vamos orar pela Marta. Né? E essa é uma história interessante, né? De como os cuidadores cansam. E aí tem até dissertações, uma hora a gente fala sobre isso. Né? Deus abençoe, Marta. Nós vamos orar pela Marta, mas orar pela família, né? Pela Clarice, que é a cuidadora. Né? Também pelo Danilo, pelo Fabiano, pelas famílias. Né? Vamos orar neste momento. Senhor, nós queremos colocar aqui diante do teu altar a nossa casa, a nossa família, e os desafios que nós temos vivido. E que, de uma forma muito especial hoje, seja um tempo que o Senhor renove a nossa força, a nossa fé, a nossa esperança, que o Senhor traga renovo sobre as nossas vidas. Pai, nós colocamos a nossa dificuldade de caminhar em meio à tribulação. Então, que o Senhor possa nos dar novo ânimo e uma nova disposição. Abençoa cada família que foi mencionada aqui, as pessoas que estão conosco no programa ao vivo, e aquelas que participarão de um outro momento, nós colocamos diante do teu altar e nós abençoamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Você ouviu Um Tempo com Deus, meditar e orar. Esse é o programa do Nocenáculo. Disque oração sobre a coordenação e a apresentação do pastor Marcos Antônio Garcia, da Igreja Metodista.